Fala, bro.
Fala aí, Fabala. De novo, né?
Vamos para a segunda parte?
Segunda parte, mesmo bate horário, mesmo bate dia,
Canal?
bate tudo. Menos bate semana. E
É,
aí,
tudo
cara?
bem?
Foi
Vamos
cobrado
lá.
aí você?
Oi?
Você foi cobrado aí?
Fui cobrado uma porcaria de coisa aqui.
Não, fui cobrado também pra cacete. Todo mundo, porra, acabou o assunto, não sei o quê, passa, você tem que fazer de novo. Não, cara, já tá marcado, vamos fazer, né? Terça-feira.
É,
Mesmo bate horário, bate tudo.
a gente começa um assunto, aí entra outro, a gente acaba não finalizando nenhum, né?
É, fica tudo pendurado, mas pelo menos passa muita coisa, que é mais importante é isso, né?
O que que te
Mas te
cobrou?
cobraram isso, cobraram que, pô, não, tem tanta coisa, cara, vocês têm tanta história em comum, não sei o quê, que parará, assim, agregada para lamas.
A
Pô,
gente
cara, tinha que ter mais, tinha que rolar mais, entendeu? Cobraram isso, tinha que ter mais.
marca uma por mês, pronto.
É, melhor. E a próxima, qual vai ser? A próxima semana, quem será
Fernando
a
Vidal.
vítima?
Fernando
Ah,
Vidal.
Vidal, grande Vidal,
Vidal vai
porra.
ser. Fernando Abreu, Marina, um bocado de coisa aí.
É, não, quem não conhece o Fernando Vidal, cara, vai ver que o cara é puta música, gente boa pra cacete, entendeu? Pô, vai valer a pena, cara. Com sinceridade, vai valer a pena. Mas
Fera,
estamos aí, meu brother. Oi.
você lembra da primeira excursão internacional?
Sim. Paraguai.
Foi a
Quer
primeira
dizer, eu não
ida.
sei se foi exportar. Não, rolou pelo menos três shows. Foram três shows. Foi logo assim que eu entrei, cara.
Foi aquele da chuva junto com roupa?
Não, foi antes. Antes. Foi antes. Foi um. Ele tocou num clube chamado Sarrônia. Clube Sarrônia, não sei mais o que, não sei mais o que. Foram três shows. Um clube militar, cara. Eu lembro que tinha os caras lá, tudo com aquela roupa branca, que tinha os caps feio pra cacete, os caps paraguaios, os caps esquisitos. E a gente tocou nesse clube, tocou nesse Sarrônia e um outro lá, que eu não me lembro o local onde. O do Roupa já foi depois. Mas foi assim, mais ou menos na pegada, né? O Roupa Nova. É o
Lago de
festival
Itacaraí.
Rock Samba. Né? Rock Samba.
Paralamas e Roupa Nova. Eu estou falando desses do Roupa Nova porque me cobraram que eu acabei a história do Roupa Nova. Esse do show do Roupa Nova com Paralamas, nesse festival, tem altas histórias. Porque lembra que no meio do palco tinha uma árvore?
Lembro-me.
Aí o cara, o ditador lá, quem era? Eu esqueci o nome
Não.
dele.
É, ditador paraguaio da década de 80 e quebra de 87, digamos assim, né? Mas
Aí
foi logo, mas foi bem nisso mesmo, cara.
ele mandou cortar a árvore, ele mandou cortar a árvore para poder fazer o palco. E, cara, eu lembro que no dia da chuva, choveu, acabou o mundo.
É.
O tal do Lago do Ipacaraí começou a entrar no equipamento, cara. Era choque para tudo quanto era lado, não tinha mais como controlar. Eu lembro de trabalhar com fita na mão, isolante, nos todos os dedos para poder mexer na mesa. Você encostava, era branco.
Eu só me lembro, uma coisa eu me lembro muito bem, cara, que nós não tocamos no dia que era para tocar, nós tocamos depois,
O
por
palco
causa
estava
dessas
até
coisas.
perto, mas aí chegou um paraguaio lá e era lona, né? E começou a ter as barrigas d'água, lembra? Aí o cara foi lá e furou.
Não, eu soube disso, Savá, na realidade nós nem chegamos de lá, parece que vocês tinham ido. Nós nem chegamos de lá, ficamos no hotel, né, cara? Ele falou: ó, não vai ter, cara, vai ser tranquilo para amanhã. Aí, onde no dia seguinte nós fomos para um. Alugar um sítio lá, sei lá, arrumar um sítio. E as duas únicas bandas brasileiras que tinha, nacionais, eram o Paralamas e Roupa Nova, só. E o resto eram todos artistas da Sul-Americana, que levantou Paraguai, Uruguai, Argentina, pra cacete. E era um festival muito grande, cara, era muita gente que eu comportava ali.
O dia inteiro.
E. Então, aí nós fomos, porque ficava um pouco afastado da cidade. E nós
Ah,
ficamos
nossa,
durante o
o
dia
som era o
mesmo no
som do
sítio.
Paralama. O som era nosso, então, ou seja, eu tive que ficar lá o dia inteiro, não teve jeito.
É, exatamente, exatamente. E nós ficamos nesse sítio, cara. Aí ficou o Roupa Nova e o Paralama junto. A gente batendo papo ali, o Barone jogando tênis lá pro pessoal do Roupa, aí eu batendo papo. Aí até onde eu descobri, cara, foi o primeiro momento que eu descobri que o Kleberson tinha ouvido absoluto. Porque aí eu tava batendo papo com o Kiko, aí de repente, coisa e tal, cara, aí a garrafa caiu assim, sei lá, o negócio caiu, aí fez um barulhinho, né? Eu falei assim, caramba, né, Kiko? Incrível, cara, que tudo tem uma tonalidade, né? Não sei o que, coisa e tal. Conversando assim com ele, né? Bate-papo, jogando conversa fora. Aí falou, poxa, pera, por incrível que pareça, cara, realmente tudo tem uma tonalidade. Você sabia quem define esse negócio? É o Kleber, só tem ouvido absoluto. Eu falei, caramba, que isso, cara? Não, cara, quer ver? Vamos lá, assim, vamos lá onde eu estava, Kleber. O cara estava sentado, lendo assim, na varanda do sítio que a gente estava, né? Aí o Kiko chegou, né, cara, e pegou, sei lá, com uma madeirinha, sei lá. Aí bateu, pim, aí bateu, né? Aí falou assim, Kleber, que tom que é isso aqui? Que tom é isso? Aí o Kleber pensou, cara, faça o sinido. Porra, cara, ele foi lá no instrumento, chegou, bateu, pum, faça o sininho. Falei, putz, cara, inacreditável, cara. Isso aí isso marcou pra mim, cara.
É, falei, não, não é foda. Ele é, ele tem ouvido absurdo.
É, né?
É um grande arranjador, eu adoro o Kleberson. Kleberson, aliás, o pessoal.
Não, o Kleberson é demais, né, cara? O Kleberson é demais. É o cara ali, né, bicho? É o cara ali na parada. Que é, todos são maravilhosos, são um excelente músico, muito músico mesmo, então, mas. Ele é o cara que tá, né? Eu até comprei a biografia, tava lendo a biografia dele, coisa e tal, cara, vendo a história dele, bem lá de Minas, que a história foi muito legal, cara. Muito bacana.
Cara, qual foi o nosso pior show?
Cara, a gente andou fazendo um show lá no interior do
aquele que deu Chile. Errado, que não funcionou nada, que tudo tava. Qual foi? Você lembra?
Olha só, cara, eu vou te dizer. Eu não sei se o nome desse, acho que é Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul, que era tão PA do Léo Garrido, não sei o quê, que o Léo comprou um PA, não sei o quê.
E não chegava, chegou na hora, cara. Trocou o PA todo, e aí o
cara. Trocar o PA todo, nada aconteceu, cara. O Léo comprou o PA do cara, aí o PA tava bichado, não sei o quê, cara. Tava inaugurando esse PA, cara, o Léo.
É, a gente cara, esse tava fazendo uma excursão, não lembrei. A gente tava fazendo uma excursão. Com o PA antigo do Léo, estava tudo certo, tudo certo. Nesse lugar, ele decidiu estrear o PA novo e mandou o velho embora.
E, exatamente, cara. Foi isso aí. Isso aí eu me lembro que ali, cara.
Eu falei, meu cara, deixa aí, qualquer coisa que der errado, nós estamos PA velho, monta em 10 minutos aí. Tá tudo.
Não, nossa.
Vai embora, vai embora. Mandou os caminhões embora com o PA velho e começou a ligar o equipamento novo. Cara, eu lembro a primeira que eu tentei subir, queimou um lado do PA, pegou fogo.
É, isso aí, foi, eu me lembro disso.
Os falantes pegaram fogo, eu nunca tinha visto isso, passou a ser corrente elétrica. O amplificador jogou corrente elétrica, queimou os dois pedaços do PA.
Porra, foi feio ali. Aí, quer dizer, cara, pra gente, né, ô Sabala, que tá na estrada, que ficamos na estrada esse tempo todo, quer dizer, eu ainda tô ainda e você já não tá dando na estrada assim, mas, cara... É muita roubada, né, cara? Isso não é com Paralamas, é com Paralamas, com o JQuest, com o Skank. Se bem que hoje em dia o negócio é bem mais...
Isso é bom pra garotada achar que é tudo festa, tudo lindo, maravilhoso. Que
não... Porra, cara.
E não tem aqueles hotéis que você... A cama, você não sabe se o pé fica pra fora. Aquele estrado com aquele colchão desse tamanho assim, que tipo... É melhor...
Nossa.
Te... Direto. O negócio não, é com... festa, é tudo festa. As roubadas ninguém quer contar, né?
É muita roubada, bicho. É muita roubada. E nós, eu falo isso aí, cara, com o maior prazer, porque se você imagina, cara, eu já não livro de uma banda paralela, uma banda de sucesso nacional. Estamos contando historinha aqui. Agora você imagina o que veio antes. É, aí que é fogo, né, cara? A época de baile, a época disso, daquilo. Imagina, cara, pelo que a gente já passou. Cara, sei lá, cara, tem que deixar pra lá. É esquecer, vou passando por cima de. Esquecer, não. Deixar de lado e vamos seguir em frente, né, cara? Mas hoje é outro nível, né, cara? A qualidade hoje em dia, do equipamento, essa coisa toda, é outra história. Mas isso, essa aí foi uma das, cara, lá de Cachoeira. Acho que é Cachoeirinha, assim, cara, uma cidadezinha. É, perto de Porto Alegre ali, uma cidade pequena, tem um município, perto de Porto Alegre.
É, mas isso era uma feira que estava tendo, não sei se era de flor.
É, isso aí, era uma feira. Me lembro disso, que era local aberto.
Assim, era gente então... pra caramba ali e o PA parecia um radinho de pilha, tadinho.
O Léo envelheceu ali uns 10 anos aquele dia, cara. Puta, que o som era dele, né, cara?
Eu lembro que ele tacou o telefone, não sei aonde. Eu falei, Léo, eu vou embora pro hotel, que eu não vou poder fazer isso.
Porra, cara. Fizemos lá na raça, né?
É, ali foi na raça mesmo. Falante
e... Teve outras histórias assim também, eu Savala, mas já com você já não estando. Por exemplo, teve uma lá no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, mas isso já foi bem depois, foi antes do acidente do Ebner, mas já foi bem depois, que você já não estava. Que também, cara, que já usava esse sistema aí de gerador, cara, me parece que tinha 3 geradores. Era um parque, assim, um parque arborizado. Hoje em dia é uma puta casa de show lá. Esse Araújo Viana, cara, é uma casa espetacular mesmo. Ele fez uma casa espetacular, que era tipo uma arena, assim, tipo uma arena, né? Uma concha acústica. Cara, lotado, cara. Imagina um parcão, assim, cara, tipo domingo, de tarde, assim, todo mundo, não é, era de graça o show. Cara, a gente subiu no palco, cara, começou a tocar, 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 cara, lá pela terceira parte da música, bicho, pum, parou tudo, parou geral. Aí que, né? Aí o cara, ninguém deu um corre, chegou lá, cara. Aí tinha queimado um gerador. Aí nego jogou no outro gerador. Aí jogaram, né, cara? Demorou uns minutos, aí o Ed no palco ali, né? Aí, galera, vamos dançar, vamos tocar, vamos fazer. É aquele enche linguiça. Porra, cara, daqui a pouco começou, pá, 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 rolando, daqui a pouco, puf, pifou de novo, cara. Aí eu, putz, cara, queimou 2 geradores, cara. Aí depois pro terceiro que a gente acabou de fazer o show, cara. Mas aí você imagina o clima que já fica, né, cara?
Parar um show no meio é frustrante para todo mundo, para o artista público.
Teve um também que parou aí, cara. Teve um que parou. Aí o Herbert falou assim: Baroni, é o seguinte, vai fazer aí. Já foi agora, já, tipo, recente. Baroni, vai, faz aí pra enganar a galera. Aí a Baroni começou a ficar tocando tipo uma marchinha, cara. E foi tocando. E não vale voltava, tudo. E não voltava. E agora o Baroni teve que parar. Falei, porra, fica tocando baixinho aqui. Aí o Herbert tentando cantar, mas não tinha teatro, não tinha nada, cara. Bicho.
Não tem.
É engraçado. Mas faz parte, infelizmente, né?
E o melhor que a gente fez junto? Eu tenho um voto, um da Lagoa. Da Lagoa ali, aquele que tinha aquela bancada da Lagoa. Aquele ali, para mim, foi um dos melhores shows que a gente fez. Tudo foi.
Eu estava recém-entrado, eu lembro que eu estava muito pouco tempo, cara, questão de meses. Aquele... Cara, eu lembro até que o Zé fez um seguro contra a chuva, o negócio rolou uma parada assim, né?
Mas não, cara, esse show foi muito bom. Não
choveu nada.
O palco, né? Não era nem coberto, né? O
palco não era coberto, não. Eu lembro que eu estava tocando com 2 Poly 800, cara. Eu usava 2 Poly 800 da Korg e o outro teclado, cara, era um. Acho que era um DX. Não era DX7, era DX11, sei lá. Um teclado menor que o Hermes, a banda comprou para quando eu entrei, né? Para poder usar. Eu me lembro disso, cara. Eram 2 DX7, cara.
O Rafa tá falando que esse show tá no YouTube. Eu nem sabia.
Tem um da Lagoa também. Será que não foi esse? Porque esse foi só Paralamas, né?
Só Paralamas.
Ah, esse aí eu me lembro, cara. Que na volta eu peguei uma carona morando em Seropédica. E os pais do Barone, tava Dona Elise e seu João, eles estavam no show. E eu peguei uma carona com eles de volta. Porque eu não sabia, não tinha nem como voltar pra Seropédica. Peguei e fui de carona com eles, cara. Eles passaram em Laranjeiras. Eles são um pessoal que tava também no carro lá, parente, um negócio assim. E depois ela pegou uma Brasil, cara, fomos pra Seropédica, bicho. Me lembro dessa caronona que eu peguei com eles lá, seu João, falecido João Lavô e Dona Elisa, grande Dona Elisa, né? Dona Elisa,
matriarca. Mas esse foi, né, pra mim o melhor show, e pra você?
Cara, eu vou ser sincero pra você, ô Savala. Hoje mesmo, por incrível que pareça, nem, assim, revisando assim, nem imaginava que você fosse perguntar isso. Cara, teve um show que pra mim, cara, foi marcante, cara, dois. Foi marcante. Foi o show que tocava na província de La Plata, que tinha 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Cara, é o feriado do estudante, aquele famoso feriado do estudante, coisa e tal. Esse show foi incrível, cara. Se olhava assim, cara, era um mundo de gente. Hoje em dia você olha no Rock in Rio, que você vê um mundo de gente, coisa e tal. Mas, cara, só que isso foi, ó, da festa. Foi início de 90, um negócio assim. Cara, foi calculado. Eu lembro que o delay de PA ia se repetindo. Cara, sumia de gente. E era uma festa aberta, aquele negócio. E tocou só o Paralamas, cara. Quer dizer, então, a coisa vem não crescendo, né? Eu me lembro quando a gente tocou aqui no meu bairro, em Campo Grande, lançando Bora, Bora. Aí o que aconteceu? 88. Cara, tava o Matos já tava o Matos, Paulo PF e Demetrio, né? Era o Naive. Cara, quando chegou no estádio, no Ítalo Del Cima, o estádio Ítalo Del Cima, que é o estádio do Campo Grande Atlético Clube, cara, aquilo estava lotado, o gramado e as arquibancadas. Aí, cara, o Herbert dava cada salto, cara, caramba, não sei o quê, pá. E o Herbert falou assim: cara, quem é que fechou esse show aqui, não sei o quê? Eu falei: ô Herbert, é um cara que eu conheci há pouco tempo agora, aqui, coisa e tal, ele veio conversar comigo, depois fez contato com o Zé, e o Zé, por sua vez, até falou assim: Pera, vem cá, você conhece esse cara, tal, 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 fulano de tal? Chamava-se Beto. Ele tinha uma lojinha de camisetas, um negócio assim. É, Young Fashion. Essa loja era aqui no centro de Campo Grande. Então, o nome dele era Beto Young Fashion. Ele começou a trabalhar com showzinho, showzinho. De repente, um dia, ele chegou para mim e falou, pera, vem cá. É, eu queria fazer contato com o Paralama, eu queria trazer o Paralama aqui, coisa e tal. O cara com a pastinhazinha na mão, falei, caramba, será que é isso mesmo? Falei, não, legal, o telefone do escritório é esse aqui, liga lá. Aí ligou, aí o Zé me ligou de volta, o Zé Forte, né? Cara, vem cá, esse cara aí, bicho, vem cá, você já ouviu falar, conhece? Tipo assim, o Zé foi desconfiado, né? Falei, Zé, olha, na boa, eu conheço, assim me apresentaram, foi até o Marco que me apresentou, ele lá, esse aqui é o Beto, e é onde festa. Cara, aí rolou, fecharam o show. A galera foi lá pra casa, aquele negócio todo, pá. Aí rolou um churrasco lá em casa, não sei o quê. E nessa brincadeira, cara, lotado. Quando a gente chegou, cara, aquilo lotado, bicho. Aí o... Aí quando terminou o show, cara, o Herbert tava, a gente assim, dentro do vestiário, né? Porque camarim em estádio é vestiário, né? Aí, cara, o Herbert... Fera, vem cá, cara, vai lá. Manda chamar esse produtor aí, cara, o cara que fez o show, quero conhecer, não sei o quê. Aí entrou o Beto com a pastinha dele, coisa e tal. Cara, 33 mil pessoas, cara, na época, né? Porra, era gente pra caramba. Aí o Herbert abraçou o cara que negociou e falou assim, olha só, bicho, esse foi o maior público que o Paralama já teve, só Paralama, que, cara, tinha rolado Rock in Rio, que era bastante, mas era o show dos Paralamas, tinha sido o maior público, cara, com 33 mil pessoas. Cara, mas foi demais esse show. Até hoje, enquanto o nego na rua, o nego vem comentar, porra, era aquele show, aquele show. E é uma época que estava tendo, assim, uns shows, de vez em quando o nego fechava. Era Titãs, era Paralamas, era não sei mais quem, as bandas, assim, né, a banda do rock and roll, na época de 80. Então, cara, e o do Paralama tinha batido o recorde de tudo, cara. Aí, pô, esse show foi marcante, mas esse da província do La Plata também, cara, foi inacreditável, cara. Esse foi inacreditável. E depois vieram outros também que... É difícil, né? É a mesma coisa de você falar qual o melhor guitarrista, o melhor tecladista, o melhor... Porque, pô, fala um, aí tem outro, e outro...
Aí... Isso aí, a gente tá falando do show, porque aí é o que me com a emoção de cada um, mas o show é o mesmo.
Então, exatamente, cara.
Que negócio
de... E para mim, você imagina, né, cara, isso de Campo Grande. Pô, eu morando em Campo Grande, a galera foi toda lá para casa. Pô, todo mundo indo lá de tarde. Pô, o pessoal super paciente, dando autógrafo para todo mundo, não sei o quê, pá. Aí o Zé Forte falou, pera, ó, a cota de ingresso de cortesia é toda tua, cara. Pode dar pra galera aí. Porque ninguém veio lá do centro, daquela galera que acompanhava. Ninguém veio acompanhando o Paralama lá do centro da cidade, lá da Zona Sul, para cá. Então, quer dizer, o Zé deu tudo para mim, cara. Eu saí distribuindo ingresso pra galera, e, pô, todo mundo foi, cara, porque... prestigiando, você pode querer. É uma coisa que marca pra gente, né, cara? Já que o Rafa tá aí na área, tá ele aí, que não deixa mentir, né?
É, ele foi. O Robinho era muito bom. Adivinha quem foi pra churrasqueira?
Você foi naquela casa lá, né? Quando nós morávamos lá, né, nesse local, e nessa que eu estou morando aqui agora, de onde eu tô falando, você também veio, quando a gente tocou lá no Clube dos Aliados. Em 89, um ano depois. Que foi o show do Big Bang, o lançamento do Big Bang.
Uhum. O show do Paralama, assim, horas, cara, era a coisa mais fácil de ter. A gente chegava até a zoar que a gente ia receber o cachê dobrado, porque eram 3 horas de show em qualquer lugar, não tinha 3 horas. Aí não foi só no Maracanãzinho, não. Ele disse, ah, ficou melhor que teve 3 horas. Né? Ele não sabe de nada.
Oh, com certeza, cara. Posteriormente, também tem um outro também que marcou muito para mim também. Esse amigo, cara, foi marcante. Já na fase, já sem Zavala, né? Que foi a abertura do Police.
Ah,
tá. No Maracanã. Porque, cara, você imagina, eu tocando no Cry Babies, cara. É, tocando de Material World. Eu tocava no Cry Babies, cara, conjunto de baile. Pô, cara, então, polícia. Então, a gente só tocava, a coisa do baile, tocava o que toca no rádio. É. A gente foi obrigado a tocar aquilo. Cara, mesmo que tocava valsa, tocava bolero, tocava, mas tinha que tocar polícia também. Aí, cara, então foi acostumado com aquilo. Cara, quando entrei no Paralama, a partir daí comecei a gostar, me ligar, ver, porque o pessoal, pô, os caras tocando direto polícia. Caramba, que pegada de polícia. Legal. Aí, cara... Quando acontece esse show do Maracanã, a gente abria o show dos caras, quer dizer, os caras tinham acabado e voltou para isso, para poder fazer essa turnê. Putz, cara, quando a gente chegou, cara, quando a gente entrou no gramado do Maracanã, a gente ficou no camarim do Maracanãzinho. Quando a gente entrou no gramado do Maracanã, era assim umas 10 e pouca da manhã, para poder passar o som, né? Cara, quando a gente trouxe aquele equipamento, cara, aquela coisa, cara, o som, quando o cara batia, ah, aquela batela lá do Copland. Cara, foi uma coisa que marcou muito pra mim, porque me explica, cara, olha só, olha como é que são as coisas, né, Bia? Porra, eu lá tocando a musiquinha dos caras, agora tem até abrindo os caras. Pô, cara, ali também foi outro show marcante. Quer dizer, se bobear, cara, vai lá 10 lives aí você falando do show que marcou, né, cara? Então fica difícil dizer assim, denominar o melhor ou o maior, sabe? Mas é, esse ponto que marcou também, como o de Campo Grande, como também o lá de La Plata, essa coisa toda. Incrível. São muitos, cara.
É, queria falar de uma pessoa que trabalhou com a gente bastante tempo, que não está mais com a gente, que foi o Senô. Aquela figura
maravilhosa. Senô Bezerra.
Aquela figura maravilhosa que entrou no lugar do Matos.
Nossa, cara, entrou no lugar do Matos. Ele entrou no, em janeiro de 90. Me lembro do primeiro show dele, cara. Ele tocando no tipo uma lona de um circo lá em Cabo Frio. A gente acabou de lançar o Big Bang quando ele entrou. Porque, inclusive, quem gravou o Big Bang foi o Matos, né? Gravou e, quando chegou em dezembro, fez o lançamento. Foi o último show que o Matos fez, foi o lançamento do show. Foi no foi no São Progresso, que ainda não era nem coberto ali, cara. Lembra?
Aí era até o Morro. O Bora Bora foi lançado ali.
Mas o Big Bang, com certeza.
Não, Bora Bora também. Eu lembro porque acho que foi num sábado e eu tinha enterrado meu pai no dia anterior. Eu tive que sair na sexta-feira de São Paulo e vim pra cá pro sábado fazer um show.
Pra mim, marcou o Big Bang mesmo, entendeu?
Marcou o Big Bang. Bora Bora também foi na Fundição Progresso. Era uma tradição, acho. A fundição antiga, né? Não é a fundição agora toda bonitinha, não. Era a fundição
antiga. Não, antiga, exatamente. Era descoberto, cara. Se chovesse, porra, né? Não tinha como rolar, né? Não estava coberto ainda a fundição.
Era Deus
então, cara. Fazia cada com certeza, cara. Foi igual aquela história, né? Quando lançou o D, será que vai chover? Porque não chovia em Brasília, estava chiagem em Brasília, ferrada, não sei o quê, cara. Quando a gente foi tocar lá, cara. E tocando a música, será que vai chover, cara? A chuva caiu, cara. Porra, isso aí é um negócio que até hoje nego fala. Eu já vi até em jornal esse negócio, sabia? O Herbert, inclusive, comenta isso ainda, na boa, entendeu? Porra, foi maneiro, cara, aquilo. Será que vai chover? Uma estiagem do cacete lá no Centro-Oeste, que negócio todo. Pô, cara, a gente vai lá tocando, lançando a música, e tal, quando toca, será que vai chover, cara? Começa a chover. Cara, parece a dança da chuva, né? Mas então... o Bezerra, cara, marcou muito, cara. Nossa.
Que era pai do Demétrio.
Pai do Demétrio, sim, com certeza. Mas, eu me lembro o Herbert estudando assim, com o Demétrio, falou assim, Demétrio, vem cá. Pô, cara, não sei o quê, negócio da saída do Márcio, não sei o quê, vai estar no teu bônus, blá, blá, blá. Vem cá, eu tava pensando em chamar teu pai, cara, chamar o velho, lá, será que o velho aguenta pegar estado coisa e tal? Aí o Demétrio falou, vixe, pô, meu pai é descendente de índio, coisa e tal, pô, segura a onda, é legal, não sei o quê, não sei o quê. Parece que ele saiu com o Monteiro e Demétrio lá, eu sei que o senhor chegou, quando eu conheci ele, ele já chegou já para tocar no palco, porque ele já tinha passado lá, o Monteiro e Demétrio assustaram com ele lá no naipe. Então chegou e mandou ver e ficou aquele tempo todo com a gente. Figuraça, né, bicho? Aliás, até hoje, muitos fãs dos Paralamas cobram aquele negócio, aquelas brincadeirinhas que ele estava fazendo com o dedo. Assim, né? Fazendo assim, pô, ele era... Pô, você não era demais, cara.
Não, que figura, bicho. Ele era tipo a figura paterna, né? Na banda, né?
Uhum. Era aberto assim a brincadeira, eu sacaneava muito ele, brincava muito com ele. Agora, quando ia tocar em Recife, aí ele ficava maluco, né, cara? Ele sumia, bicho. Chegava em Recife. Ele montava no porco. Ele montava no porco e sumia, cara. Tá aparecendo a hora do show. Ele só canjibrina assim, né?
Tipo assim, será que ele vem? Será que ele não vem?
Será que ele vem? Porra, cara. Cara, como o cara é respeitado lá, cara. Nossa senhora, até hoje, cara, chega lá, tu fala em Senô Bezerra, todo mundo. E agora aquele frevo dele, né, cara? Duda no frevo. Aí até o Monteiro sempre toca assim essa música, pô. Pera. E volta e meia, quando ele tá lá no carnaval lá, cara, a gente vê lá. Ninguém tocando, se escuta em rádio, nego tocando aqui, agora toca direto. Acho que é o segundo frevo mais tocado lá em Pernambuco. É exatamente Duda do Prevo. O primeiro é a Vassourinha e a segunda é o Duda do Prevo. É muito conhecido, cara.
O solo de Lourinha Bombril é dele? É dele sim.
É dele. Porque e ele fazia o Bora Bora. Ele fazia no show do Bora Bora, mas que foi o Matos, né, quem fez. Mas ele fazia ali em cima. E, aliás, até uma declaração que ele deu, ele falou que para ele, cara, foi o solo mais bonito de trombone que ele tinha visto na vida dele. Apesar de toda a estrada que ele tinha, aquele negócio todo, ele adorava aquele solo, cara. Fazia ali na boa. E agora faz o naipe, né, cara? Faz o Bidu e o Monteiro junto, né, cara? É, é difícil pra caramba fazer. Porra, brincadeira. Muito criativo, cara.
A metaleira, a primeira fase da metaleira foi pesada.
É, cara, com certeza.
Aquele triozinho fazia barulho.
Cara, quando. Eu gostei muito também, cara. Por exemplo, no acústico, a metaleira aí já era o Bidu substituindo o Messena. O Demetri, Bidu e Monteiro.
Ah, o Bidu, cara, o Bidu depois do Nove Luas, o Bidu.
Dá sim, no... então. Sim, mas eu tô falando, mas aí já foi no acústico, cara. Tu vê, cara, a metaleira também, pô, ficou, encaixou muito bem também, cara. Já nem você tava assistindo.
O acústico aqui. A gente já vinha preparando na turnê do Nove Luas, lembra? Que a gente parava o show, ia lá pra frente, a gente tava preparando o acústico. Já vinha preparando o acústico no show. Esqueceu disso?
Não, não, sei disso, com certeza, lógico que não. Pô, eu lembro que eu tocava até pandeirão, tocava não sei o quê, parará, na hora que rolava um set acústico que a gente ia pra frente ali.
Pra não, frente, lembro disso. Já estava preparando o acústico ali, experimentando que música que ia funcionar. Sim, sim. Funcionar. Era até uma, para quem estava acostumado a ver show do Paralamas, era um negócio meio assim, que porra é essa?
Porque... Ah, chapava. Dentro, né? É, porque o couro comia, né? Exatamente, o couro comia, chegava um certo momento, nós do bicho.
A gente começou a fazer o teste de como ia ser o acústico, as músicas que poderiam funcionar no acústico, para depois, já não estava mais, mas o acústico já estava mais do que meio caminho andado.
Não, estava sim, cara. Pô, tanto que a gente gravou em 2 dias, mas praticamente o que ficou tudo foi do primeiro dia, segundo o Léo falou lá. Foi praticamente tudo no primeiro dia, cara. Porque, tipo assim, gravou 2 dias para ver
não, qual a música ficava melhor. Isso é normal. Quando tem mudança, grava 2 para pegar o melhor de cada um. Mas então. Já estava bem adiantado quando foi fazer o acústico.
Tá vendo? Que a gente fica... Eu só me lembro o seguinte, cara. A versão do Meu Erro, que às vezes posso participar do acústico. Cara, a gente... Eu ensaio ela todinha em dó maior, né? O Hermes Madeira, eu quis dizer, você não queria. Pô, cara, aí, né? Não, desculpa, em Ré maior. Era até assim, quer ver? É. Aí vinha. Eu quis dizer, você não quis me escutar. Agora, beleza. Aí chegou quase no dia, assim, coisa tal. Legal, galera, hoje vai ser um ensaio com as Ziziposse. Ensaio com as Ziziposse, né? Aí fomos lá para Emaio Odeon, lá onde jogava-se vôlei, né? Aí chega lá, Henrique. Aí, não, porque, é. Pô, gente, tá alto para mim, cara. Dá para baixar um tom? Cara! Aí, cara, tem que ser, né, cara? Legal, cara. Pô, mas tem que ser na hora sim, bicho. Saiu, deu 2 passadas também, ó. Acabou, morreu. Agora só no dia. Aí fomos pra lá. 2 dias de ensaio, só a gente. 2 dias de ensaio lá no Jardim Botânico ali no Parque Laje. 2 dias de ensaio, só a gente. Ensaiou já com roupa, com tudo, câmeras do caramba. Quer dizer, e ela nem apareceu. Ela já tá pronta, né, bicho? Pô, aí saíamos em dó, e o Herbert, só o Herbert cantava. Aí o Herbert sentia, né, cara, meio incomodado, que tava baixo pra ele. Ficou baixo pra ele. Ele puxou em ré, aí, cara, a gente falou, mas tudo bem. Chegou no dia lá e quebraram ela em torno. Inclusive, quase que ela perdeu o tempo da música, né, cara? Tu vê que a gente tá fazendo introdução, o Herbert canta. Ela sai lá de trás, cara, você vê isso no vídeo. Cara, ela chega no palco, mas em cima, já, pegando no cabelo e cantando. Ela perdeu o time ali, entendeu? Pô, mas aí arrebentou, né, cara? Meu Deus do céu. Mulher danada, amigo. Mas aí, depois que acabou, cara, o acústico, o que que voltou pra estar fazendo acústico? Aí, vambora, galera. Volta pra ré de novo. Que aí eu tô do Hermes, né, cara? Aí não tinha ela. Porra, essas histórias é legal, cara. Que às vezes o público não conhece, né, cara? Não sabe. O cara acha que... Tudo, assim, não, cara. Tem esses meandros da parada aí. Agora, se vira nos 30, amigo. É, ainda bem que é uma música... A versão é muito fácil, assim, entendeu? Não é uma coisa que existe. Imagina, cara, se fosse uma coisa complicada. A metaleira, todo mundo tem que voltar, descer um tom, cara, para isso. E meio que assim em cima. E depois vamos embora. Vamos fazer lá no zagueiro. Vamos embora. E você se lembra disso. O Herbert sempre foi de gravar a música num tom. Chegaram ao vivo, quando chegaram a hora de mandar, ah, tá baixo para mim, vamos subir. E a gente, cara, vamos embora. Tá todo mundo no mesmo barco, bora, sujeito a trave ou não. É trave ou bola para fora, ou deu gol, mas vamos embora, vamos todo mundo. E assim vai, né, cara? Graças a Deus. Paralama tem muito isso aí, cara.
Lembra da introdução da lanterna dos Afogados?
Lembro, com certeza.
Pô, passa lá aí.
Aí de mim se eu não lembrasse, né, cara? Esses dedos grandes, isso, volta o que acontece me gravando aqui. As teclas, cara, que tem o negócio de uma bateria eletrônica, não sei o que, a tecla tudo perto. Aí eu vou metendo dele, daqui a pouco os barros lá, cara, já saiu em torno de obra. Aí vai, tudo bem, mas deu pra. Inclusive, aquela parte aqui da. Aqui, quer ver? Quando o Herbert passou pra mim esse solo, porque esse solo é do Herbert, é claro. Quando ele passou pra mim, quando ele fala, ó. Passou assim, ó. Terminava, pai, tá? Quando tá escuro, só tá nessas duas notas. Aí eu falei, Herbert, vem cá. Você me permite, eu posso botar uma inclusãozinha dessa aí? Aí eu bolei essa aqui alta aqui, ó. Mantivo dele, que é isso aqui, e inclui o meu, ó. Quando tá escuro.
Quando a gente acabou de gravar essa base, a gente gravou o solo do Demetrio, e aí foi todo mundo embora, ficou Frank, foi todo mundo embora, ficou só eu e Herbert no estúdio. Isso lá para meia-noite e meia, uma hora da manhã. Uhum. Eu ia gravar o solo da guitarra. Né? Aí o Herbert começou, liga, bota, microfone, não sei o quê, vamos lá, passa aí. Aí solou pra caramba, ficou solando pra caramba. Eu falei, ó, nada disso não, hein? A música não tá pedindo nada de heavy metal, não. Acho que tem que ser mais firme. Eu, assim, é o seguinte, meu chapa, eu só vou sair daqui se você me fizer chorar com esse solo. Se você me fizer chorar, nós vamos ficar gravando aqui até a hora que acabar. Até acabar teus dedos, não tô nem aí. A gente começou a ver o caminho que ia, né? Pra que caminho levar o solo. Cara, quando ele fez o solo, e as lágrimas fizeram assim, eu falei, não, eu vou refazer, eu falei, não, você não vai refazer mais nada, o solo é isso.
Acabou. Alô?
Alô?
Vai alô, refazer mamãe. Nada, né?
Isso foi
alô, mamãe!
3:30.
Como de Eduardo, alô, mamãe, né, cara?
A gente morava junto, é ótimo, né? Perto, né? Morava, os dois já moravam, ele já morava aqui no, perto do Maramá.
Né? No Maramá?
É. Maramá. Então a gente ia e voltava junto pro estúdio, ó. Ia pro show, voltava junto pro show. Era carona já, né? Não tinha mais que esquentar a cabeça. E quando eu tinha que pegar a Demetrio ou o Léo, a gente pegava um táxi, pegava ele, pegava o Demetrio, pegava cada um. Era uma via cruz.
Eu lembro do... Eu lembro uma vez que o Herbert cismou de ir pro aeroporto, cara, de helicóptero, pra ele tirar o brevê, aquele negócio todo. Aí eu pedi o Helder, ele deve estar ouvindo aí, ele não vai admitir. O Herbert tinha aquele carro Citroën, um Xantia, um que bebe pra desgrama, não sei o quê. Aí ele mandou o Helder levar esse Xantia pro aeroporto e o Herbert foi de helicóptero.
O que o Helder não pode ter, eu não posso ter, ou você não pode ter, porque ou o carro bebe ou a gente, bicho, os dois não dá.
Ele falou que você mostra um pouco, cara. Já tava chegando no aeroporto, a gasolina acabando, e ele querendo chegar no aeroporto na hora. Cara, eu ri pra caramba dessa história depois, quando ele contou, quando nós chegamos lá no aeroporto, cara. Aí o Herbert chegou, aí pousou, não sei o quê, aí o piloto, o cara que tava com ele, né, voltou com o helicóptero, e aí nós embarcamos pra fazer o show não sei aonde, aí, em São Paulo, sei lá, um negócio assim, era no Santos Dumont. quando aconteceu isso, cara. E uma vez também que o Hermes foi de helicóptero também, foi quando a gente tocou lá no Clube Melo. Melo é ficar de Vicente Carvalho, que negócio todo aí, coisa e tal.
Mas a gente estava fazendo as excursões com um avião pequeno, que o Herbert,
Sim.
como é que queria botar?
É, cara, é complicado, né?
Queria dar
O
o
Edu?
que também queria pilotar, usar com um avião pequeno, e não queria se jogar lá de cima. Não!
É, cara, agora de avião pequeno é complicado, né?
Comer, não vou falar nada disso, mas que todo mundo. O Hamilton não ia pegar nada no voo, mas só o fato dele falar que ia para lá para pilotar.
Cara, não é mole, não.
E
É, são muitas histórias, né?
só a gente no avião, tipo assim, pô, esse cara não vai pilotar, não. Pô, não sei o que, uma discussão se o Hamilton ia para cabine ou não pilotar o um avião, cara.
Nossa Senhora, porra.
Lembra disso, não?
Cara, eu lembro uma vez do. Ah, tá. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, você tá passando aí, eu tô lembrando aqui agora. Uma vez também que a gente fez um show, fez um Faustão ao vivo. É, Faustão era. Quer dizer, era não, ainda é ainda ao vivão, aqui no Rio, né? Só que não era Globo ainda, aí na Jacarepaguá, era lá na Jardim Botânico, né?
Teatro
Teatro
Fênix.
Fênix. É, que a gente veio de um show, aí fomos direto lá pro Teatro Fênix, que ia entrar no ar, não sei que hora, e o Hermes ia voltar, parece que o pai dele estava, ele era comandante lá da base aérea de Guaratinguetá, Guaratinguetá, ali perto de Aparecida, ali. Porque aí tinha um avião esperando ele, cara, que ele ia jantar com o pai, não sei o quê, pô. Agora tá previsto a nossa apresentação ser 5 horas, mas ele tá esperando agora de bope, aí foi só no ano. Daqui a pouco, Paralama, daqui a pouco, Paralama. Aí, quer dizer, então eu só esperando de bope, subiu, assim, cara, a gente foi tocar, já era quase 7 horas da noite, cara. Eu lembro que o Hermes teve que sair dali pro Santos Dumont pra poder pegar o bandeirante lá, coisa e tal, com o comandante lá e ir embora pra Guaratinguetá, pra jantar com o pai dele. Eu me lembro dessa história também, cara. São muitas histórias, né, Bita? É muita coisa, né? E cada um conta pra.
Estão pedindo aqui para a gente falar dos acompanhantes que não era equipe técnica. Murilão.
Porra, Murilão. Grande
Murilão.
Murilo, né? Falecido Murilo, né, cara?
É.
Putz, cara.
Fala.
Agora, quem conheceu, né, cara? Não. Sabe quem era Murilão, né, bicho? Era aquela figura, né, bicho?
Aquilo.
Criativo pra caramba. Amigo pra caramba, sacana pra cacete, nunca perdia a linha. Se
Não.
xingava ele, se xingava a mãe dele, ele ajudava a xingar a mãe dele pra poder pode se quebrar. Ele se quebrava na boa, né, cara? O Murilão é um cara que faz falta até hoje, cara. Eu me lembro que uma vez o Monteiro, a gente num voo, né? O Monteiro passa, ele sacaneou o Monteiro, não sei que jeito você se meteu a mão na perna, agora sacaneou o Monteiro. Aí o Monteiro, pô, Murilão, você é terrível. Aí ele. Terrível só contra os insetos. Ele é demais, cara. Ele mandava no ar, assim, cara. Aí, uma vez uma mulher passando, cara, havia um cheio pra cacete, tá o Murilão lá, que ele viajava com a gente direto, né? Tá o Murilão sentado na poltrona, assim, bem no corredor. A mulher vira que não pode ter que botar a bolsa, aí dá um embarrão nele. Ela, ai, meu Deus! Ele, não, pode me chamar de Murilo mesmo. É muito criativo, cara.
Quando ele.
Ele quebrava todo mundo, cara. Quebrava todo mundo, cara.
Quando
Mas
ele
bateu mais.
escutava uma palavra que ele não entendia, ele falava, é de comer? Vai no forno.
É. É. Quando viu um negócio, viu um prato assim, um negócio meio esquisito, ele. Quem fez isso? Quem fez isso? Pô, não, demais, cara.
Vamos.
Mas é grande figura, é Murilão, Bigão, né, cara? Mauro
Bigão.
Pensa-Quem.
Mas o Bigão, depois que saiu da equipe, o Bigão foi equipe, né? O Bigão foi
É.
meu primeiro brother, da primeira equipe do Paralamas foi Bigão. Eu, Bigão,
É.
Bigão e eu. E Zé.
É.
Era
É.
roupa.
Quando eu conheci, cara, já era isso aí, cara. Quando eu conheci em 85, a primeira pessoa que eu vi, a outra pessoa também, já que tá falando de pessoas que, assim, brother que acompanhava, né?
É.
É
Mas
assim que você tá falando.
quando você chegou, eu já estava o Pedro.
Sim, mas acontece. Mas tinha uma pessoa que chegava juntasso ali, era o Alexandre Regis, cara. Grande Alexandre Regis, pô, figuraça também, né, cara? Aí eu olhei assim e falei: caramba, esse cara trabalha no Jô Soares. Eu falei: o cara era super amigo da galera, aquele negócio, pô, caramba.
Eu
Nossa, Alexandre.
acho que o Alexandre Regis, ele tem hoje aquele nomes utensílios do Paralamas. PDS 0001. Aquela chapinha que fica no móvel da firma.
Aham, sim, sim. Exatamente. E eu me lembro do Alexandre Reis, cara, quando eu fui assistir, que foi o show logo depois do Rock in Rio, parece que foi em março, o Rock in Rio foi em janeiro, fevereiro, sei lá, parece que foi em março o show que o Paralama fez lá na Rural. E o Barone, cara, foi lá em casa, eu morando assim, eu morava assim, morrinho assim, em cima, logo acima do clube, você ouvia tudo que acontecia no clube. E eu tava, cara, desesperado naquela época, né, cara, tocando no Vando, não tinha show, não tinha nada, eu mostro um pouco a lama já aqui na boca, né, cara? Aí eu, dentro do Lamaçal, a lama chegando aqui, né? Aí o Barone foi lá em casa, cara. Parou um fusquinha dele, uma fusquinha branca. Pô, João, você quer coisa branca? Foi até na parte da manhã. Cara, logo mais vai tocar aí, cara. Eu quero que você vá ver o show. Eu nunca tinha visto Paralamas ao vivo. Nunca. Aí eu falei, caramba, bicho. Eu falei, pô, João, sabe o que acontece? O problema todo que tá acontecendo aqui. Eu tenho um negócio para resolver logo mais. Tipo assim, cara, eu não queria, não tava querendo saber de música. Eu tava desnorteado, né? Não, você tem que ir. Eu vou botar teu nome lá na porta. Você tem que ir lá no social, no clube social, para poder assistir. Eu falei, cara, chega lá, entrei. Chega lá, sem graça, mas caramba na porta. Ah, é João Carlos Gonçalves. Ah, tá legal, tá aqui, pode entrar. Aí eu entrei, cara. Quando eu cheguei, tava você, tava quase começando o show. Tava você e o Alexandre Reis, de braço cruzado, do teu lado na mesa, assim, com essa olhinha assim, caramba. Gente, cara, lotado aquele clubezinho pequeno, né? Mas lotado, cara. Pô, cara, os caras entraram no palco, começaram a tocar Sonífera Ilha, toda uma porrada de coisa, o repertório dos Paralamas do Rock in Rio, mais as coisas que tocavam. Pô, cara, eu falei, caramba, bicho, pô, que banda legal pra caramba, não sei o que, não sei o que. Depois nem falei com os caras, dali mesmo já meti o pé, fui embora pra casa. Aí fiquei mais triste ainda, né, cara? Pô, você tem show, fizeram com família, né, cara? Pô, o Robinho, cara, moleque recém-nascido, o Rafael novinho também, que negócio. Eu falei, cara, é foda, né, cara? É aquele momento, né, que rola, né, de down, assim, né?
Agora nós vamos ouvir o verdadeiro alô, que é o bordão do Jô Fera. Desde que ele entrou.
É, esse alô, cara.
É o alô do João Fera, que é o bordão do João Fera. Para quem trabalhou, para quem conviveu com o Paralamas, é o alô mais famoso da face da Terra. Quer ver como é que eles vão falar isso? Cássio escreveu aqui, o Fera, que ele já te beijou de língua na boca.
O quê? Alô! Ah, porra, ele deve estar na segunda garrafa, no mínimo.
Ouviram?
Ele deve estar na segunda garrafa. Então, você sabe quando ele toma uma meia garrafa, já para coisa complica, né?
Vocês acabaram de ouvir o verdadeiro alô do João Fera.
Alô, total, ele gosta de ouvir meu alô, então ele inventa toda a história.
Esse
puta que pariu, cara. É o Casca. Cara, se o Casca mudar, não é o Casca, entendeu? Tem que ser isso aí mesmo. Ainda bem que ele está nessa mesma levada ainda, por toda a pandemia.
Quando ele
está nessa levada, graças a Deus. Que... É uma figura, cara. Pô. Não, falei, e aí, alô, ele sabe, né? Inclusive, ele me cobra, o Barone me cobra. Pera, vem cá, como é que é? Como é que sou o Herbert também sempre cobrava isso. Cara, como é que são as entonações de alô? Falei, aí depende, né? O alô. Alô é o alô, né, cara? É uma conjunção adversativa, entendeu? Mas tipo, cara, assim, pera, aí, caiu teu cigarro no chão. Alô, alô, é uma coisa. Agora, porra. Pera, eu ficava aquele beijo com a casa na boca. Alô! Quer dizer, eles estão em entonações diferentes. Aí o Hermes fica dando. O Hermes vai cantando até. E vem cá, e se o cara chegar, passa os barros no teu carro, você, alô! E isso vem do Marrelli. Nelson Marrelli, dono do conjunto Call and Babies, que ele começou a experimentar o negócio de alô. Alô, alô, eu aprendi isso com ele. Eu passei para todo mundo, quer dizer. Aí dei a minha. Dei aquela garibada ali, fiz o arranjo, né? E vamos levando aí. Aí tá aí, geral, né, cara?
Esse é o verdadeiro alô. Atenção, galera, não aceita imitações. Estamos caminhando para o final. E eu queria fazer uma pergunta para você. Que nós dois temos esse prazer. Como é que é trabalhar com o filho?
Da minha parte, cara, você se sabe, você maravilhoso, cara. Quer dizer, você deve dizer a mesma coisa, porque pelo que eu vejo, o seu relacionamento aí, você e o Pablo aí. Eu com o Robinho, cara, porra, é maravilhoso, cara. Sabe por quê? É até legal porque tem aquela coisa, digamos assim... Porque filho tem cuidado com o pai, né, filho? Essa é a realidade. Filho sempre vai ter cuidado com o pai. Na base, quando você é um bom pai, não tem jeito. É a mesma coisa como você tem de ir lá cedo, passar um som, botar a mesa no esquema, não sei o quê, pá. E eu ver o teclado ali, coisa e tal, para mandar consertar, para fazer tudo funcionar, é a mesma parada dele, coisa e tal. Agora, sendo assim, de um filho para pai no tocante a isso, quer dizer, eu acho que, inclusive, ele está muito bem lá, em mediante a galera lá, acho que ele está muito bem, o pessoal está todo mundo gostando do trabalho dele, e eu muito mais ainda, né, cara?
E tocar com o Rafa?
Pô, tocar com o Rafa é tranquilo, cara, você pode falar. Bom, se bem que eu falo abertamente, na nossa banda, né, rola isso. Pô, Rafa, vem cá, isso aqui é um negócio aqui, cara. Não, pai, eu tô sentindo que realmente não sei o que, parará. E assim vai, cara. Então é um jogo aberto, né, cara? É pai pra filho. Nunca, porque eu nunca fui aquele pai de bater, de querer, parará, foi sempre falando. Então, cara, quando acontece uma coisa dessa de você ter uma divergência musical, falo com ele numa boca, então, cara, ele já vai procurar corrigir sem me ligar aquela coisa toda. Seu, entendeu? Tem que precisar ser na base da palmatória. Bola, toca na base direita, não. Rafa, vem cá, dá uma olhada aí, né? É por aí, cara. Então, isso aí, cara, te dá uma liberdade muito grande, né, cara?
Pra gente contar o resto das histórias, que são muitas, a gente ficar 5 horas aqui não vai contar a metade. Vamos ver se uma vez por mês a gente se cruza pra fazer.
Pera! Da minha parte aí, um abração também pra você e pra todo mundo aí. Aí depois você entra em contato comigo, a gente marca aí, cara. Eu repasso pra galera, você também. A gente vai e bate mais um papo aí pra ficar tudo direito, se Deus quiser.
Tá? Próxima live, Fernando Vidal. Espero vocês aqui. Obrigadão por aquele abraço.